Senhor presidente, senador João Pedro, senhores senadores, senhoras senadoras, eu sei que não há necessidade de repetir a concordância absoluta em relação a isso, mas, de qualquer maneira, afirmo que o modelo político que temos é superado, é retrógrado, é condenado reiteradamente em todas as eleições, em qualquer pesquisa que se realize de opinião pública, se constatará que há uma condenação do modelo político vigente no Brasil. É uma das causas essenciais do desencanto que campeia, generalizando-se em relação às instituições públicas, partidos políticos e políticos de forma geral. Eu entendo que, ao lado da corrupção na atividade pública, o modelo ultrapassado que temos é das causas essenciais do desencanto. Estamos atrasados, debatemos isto há muito tempo e não chegamos à propalada reforma. Não conferimos ao país um modelo político compatível com as aspirações da sociedade brasileira. E agora? Constitui-se comissão no Senado, constitui-se comissão na Câmara dos Deputados e gera-se uma expectativa a respeito de um novo modelo para o país. Não sou daqueles que estimulo a geração de expectativa exagerada. É evidente que creio na aprovação de alguns itens que possam significar reforma, mas não acredito em reforma de profundidade. O tema é complexo, os interesses difusos contrariam a esperança de que possamos ter brevemente um novo modelo político no país. Nós temos um presidencialismo forte, e no presidencialismo forte, só quando há vontade política da presidência da República, as reformas acontecem de fato. Não vejo manifestação de disposição política da presidência nesta hora a favor de uma reforma política de profundidade no país. Portanto, o PSDB não vai assumir o ônus de um eventual fracasso desta reforma. Somos minoria, todos nós conhecemos a maioria que temos no Congresso Nacional. E não há como assumir a responsabilidade por eventual fracasso. Mas temos o dever de participar do debate. Temos a responsabilidade de contribuir com as nossas propostas. Além das propostas já conhecidas, que são debatidas diariamente, apresentei hoje um projeto de lei que considero fundamental, embora entenda terá ele dificuldades de aceitação no Congresso Nacional. O projeto que apresento estimula a adoção das eleições primárias pelos partidos políticos no país. Não estamos impondo o modelo de escolha, porque a Constituição confere autonomia aos partidos políticos. A eles cabe a definição do processo de escolha dos seus candidatos. Mas o projeto estimula, motiva e estabelece normas regulamentadoras para a realização das primárias. Eu considero um dos equívocos essenciais do modelo político vigente no país a ausência da população no ato primordial da escolha dos candidatos majoritários pelos partidos políticos. Constantemente nós ouvimos a crítica. Os partidos não selecionam. Os partidos escolhem candidatos ficha suja. E isto é realidade. Há partidos cartoriais, há diretórios municipais, estaduais, cartoriais, impondo. A população não é consultada, está completamente ausente nesta hora e depois é convocada a decidir. A militância partidária é ignorada. Os partidos são siglas para o registro de candidaturas. Os partidos não são programáticos, não estão organizados, os partidos sequer sabem, de modo geral, quantos filiados possuem, e os filiados são absolutamente afastados das decisões partidárias. A militância mais ativa é convocada apenas para homologar as candidaturas impostas pelas cúpulas partidárias, sem generalizar, mas de modo geral. Portanto, o que queremos é ampliar a participação democrática. É democratizar o processo de escolha nos partidos políticos, valorizando a militância, convocando-a a se constituir em artífice do processo eleitoral e responsável pelo sucesso ou insucesso do projeto de poder que o partido adota como alternativa para o país, para o Estado e para o município. Certamente, se adotássemos as primárias como modelo de escolha, teríamos organização partidária. Teríamos recadastramento de filiados. Teríamos campanhas por filiações em massa. E teríamos uma militância ativa e partícipe do processo eleitoral. Um avanço, sem dúvida, a oxigenação da vida partidária brasileira e, certamente, a busca de uma reacomodação política por parte daqueles que atuam na atividade no país. O que estamos pretendendo? Estabelecer que a campanha eleitoral nesta fase de primárias admite que o candidato peça voto sem que isso se constitua crime eleitoral. Que a imprensa terá a liberdade de veicular os fatos e de, inclusive, promover debates entre os postulantes. E que a justiça eleitoral poderá ser convidada pelo partido político a administrar o processo, fiscalizando. A campanha começaria no dia 1º de abril, exatamente porque, senadora Ana Amélia, estamos levando em conta a participação daqueles que ocupam cargos executivos e têm como data para desincompatibilização exatamente o dia 1º de abril. E a campanha prosseguiria até o primeiro domingo de junho, quando se realizariam as eleições primárias, antes, portanto, da realização das convenções partidárias que homologariam as candidaturas eleitas nesse processo. Eu concedo à senadora Ana Amélia.
Não cabe a parte, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência está falando pela liderança, não cabe a parte.
Gostaria muito de conceder a parte à senadora Ana Amélia.
Perdão.
E nesse horário de 20 minutos, cabe
é regimental. Perdão, cabe a parte.
Cabe. Então, a senadora Ana Amélia tem uma parte, então.
Vossa Excelência tem a palavra, senadora. Desculpa.
Eu agradeço, presidente, pela flexibilização do regimento, e isso é um ato democrático de Vossa Excelência, e lhe agradeço muito essa gentileza. Senador Álvaro Dias, nós estamos exatamente dentro de duas ideias antagônicas. Uma, com lista fechada para votar, em que o partido manda e tem uma posição muito forte sobre a sua base. E esta, de fazer uma prévia, que abre o espaço para uma, como Vossa Excelência usou, a oxigenação partidária, a mobilização, a participação do partido, e inclusive atrair novos filiados a este debate interno, que pode ajudar muito. E especialmente dentro de um sofisticado processo que Vossa Excelência está abrindo no seu projeto, que é que a Justiça Eleitoral esteja, digamos, vigilante, atenta e participando também de todas as etapas dessa discussão interna. E eu quero cumprimentá-lo, porque quanto mais o partido político for fortalecido, seja por lista fechada, seja por primárias, seja por prévias internas, todo o processo que tiver como objetivo final o fortalecimento da agremiação, estaremos contribuindo decisivamente para o fortalecimento da própria democracia brasileira. É o único jeito que uma reforma eleitoral que vamos ter, de pequeno ou médio porte, pode nos ajudar a tornar o nosso processo eleitoral bem mais representativo da vontade popular. Obrigada, senador Álvaro Dias.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, que traz uma contribuição importante a esse debate. Veja, senadora Ana Amélia, nos Estados Unidos é um grande exemplo. Evidente, temos as nossas peculiaridades, mas o presidente Obama jamais seria presidente não houvessem as primárias. Ele não era o candidato preferido do seu partido. Ele conquistou a preferência na campanha das eleições primárias. E veja, a sua principal concorrente, Hillary Clinton, hoje é a sua principal coadjuvante, principal ministra. Isso significa que esse processo trabalha a favor da unidade partidária. Porque, obviamente, há que se respeitar a decisão da maioria, no caso brasileiro, da militância partidária, no caso dos Estados Unidos, que extrapola até a militância partidária. Mas seria um avanço, a modernização do nosso processo, e certamente nós despertaríamos vocações políticas se isso ocorresse. Especialmente para a oposição, a campanha das primárias seria adequada, inclusive, para se encontrar o melhor discurso de oposição. O que a população quer como oposição? Um discurso mais contundente ou um discurso mais generoso? A oposição teria o espaço também para debater o governo, como os partidos do governo teriam também o espaço para debater os seus feitos. A oposição, para desmistificar eventualmente a imagem que possa o governo edificar às custas da manipulação da informação ou do marketing oficial, quase sempre mantido com o dinheiro público. Enfim, certamente nós poderíamos descobrir talentos numa campanha das primárias, valores no anonimato que poderiam surgir para a popularidade. Portanto, sem dúvida, seria um avanço notável na atividade pública brasileira, na atividade política do nosso país. Além disso, me preocupa alguns equívocos do nosso modelo que permitem corrupção eleitoral. Vou citar um deles. A coligação na majoritária. Alguns partidos participam da coligação e levam como seu patrimônio não o programa partidário ou o prestígio eleitoral, mas leva o tempo de televisão. E há aqueles que vendem o tempo de televisão. Abre-se um processo de corrupção. Partidos que se colocam no balcão de negócios e esperam pela melhor proposta. Isto é imoral. Isto é promíscuo. Por essa razão, apresentei um projeto que impede a contagem do tempo para efeito de espaço no rádio e na TV do partido coligado. O partido pode se coligar, mas não leva o tempo de televisão. A distribuição do tempo na televisão e no rádio passa a ser diferente. Se bem que eu gostaria até de avançar mais, que os espaços de TV e rádio fossem utilizados para o debate e não para a apresentação de belos espetáculos cenográficos com marqueteiros especializados que ganham fortunas e com efeitos especiais à la Spielberg, encantam a população. E vendem um produto que nem sempre é o melhor produto, porque no caso da busca do poder, do mandato eletivo, o que vale é conteúdo, é postura ética e não a plástica que se possa conferir aos programas, especialmente de televisão. Nós não avançamos ainda em relação a isso. O ideal seria estabelecermos normas que possibilitassem a ampliação do espaço para o debate durante a campanha eleitoral. Enfim, muitas são as questões. Advogo, por exemplo, o voto facultativo. A comissão constituída pelo presidente Sarney rejeitou a proposta, mas há projeto de minha autoria em tramitação. Seria um ato de modernidade e de respeito ao eleitor. Afinal, quem tem que ter a competência para convencer o eleitor a votar somos nós que disputamos eleições. Ou nós assumimos que não temos competência, obviamente aqueles que usam do aparelhamento para fazer votos, de artifícios escusos para convencer o eleitor, não admitem a hipótese do voto facultativo. Mas, sem sombra de dúvidas, eu imagino o voto facultativo seria importante para valorizar a participação do eleitor, respeitando-o e aprimorar o processo democrático. São tantas as questões que envolvem esse debate e nós esperamos que possamos avançar pelo menos alguns passos na direção daquilo que possamos considerar o ideal. Porque, de certa forma, não há muito otimismo da nossa parte em relação ao produto final desse debate. Com toda sinceridade, não acredito que o debate da reforma política, neste momento, no Congresso Nacional, vá oferecer ao país um modelo compatível com as aspirações do nosso povo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.